Audiobook Grátis apresenta. No dia 24 de março, partimos em direção ao rio Aquidauana, cuja margem direita devíamos explorar, como recomendavam-nos as instruções. Alguns moradores dos morros nos acompanhavam neste reconhecimento, em que havia perigos a correr, por qualquer eventualidade possível, quando não provável. O senhor João Pacheco, entre todos, primava pela dedicação e energia acostumado a andar de pé longas distâncias, servia-nos de excelente guia, caminhando com toda a galhardia diante de nossas cavalgaduras, que com dificuldade seguiam-lhe os ligeiros passos. O rio Aquidauana, em marco de 1866, formava a linha divisória material entre o Brasil e a República do Paraguai e o distrito todo de Merenda, a mais linda porção da província de Mato Grosso, achava-se ocupado debaixo do título de Distrito Militar de Mboteti. A margem esquerda era guardada por um forte destacamento e cuidadosamente rondada em toda sua extensão, e, bem que, desde maio de 1865, o presidente Lopes houvesse proibido a transposição do rio aos seus soldados, as correrias, no outro lado, tinham-se dado várias vezes, com grande susto da população dos morros. Íamos assim, apesar da falta de meios para isso, efetuar um verdadeiro reconhecimento militar. Dirigindo-nos, pois, para o acampamento de Francisco Dias, que distava do nosso meia legoa, como já o havemos dito, reunimos aí mais alguns companheiros, com os quais galgamos a encosta oriental da bacia em que está encerrado aquele acampamento. A trilha, aberta pelos cascos de animais, dá difícil trânsito, subindo as rampas abruptas daquelas fragosidades. De certa altura, dominamos os picos vizinhos, alargou-se-nos o horizonte e as grandes copas dos madeiros ficaram ao nível conosco e nossos olhares se atiravam além e bem ao longe. No cume, a paisagem tomou amplidão imensa. Eram campos, a perder de vista, verdejantes aqui, azuis mais adiante e rocheados nos extremos limites, cortados por grupos raros de bosques, ao passo que continua a mataria mostra o curso das águas do Aquidauana. Tais aspectos da natureza são profundamente melancólicos, o espírito como que se atira por essas imensidades, que recordam o indefinido do oceano, sem terem contudo aquela majestade que encanta a alma, lançando-a numa prostração incompreensível. Para o habitante do litoral, as vastidões terrestres acordam milhares de recordações saudosas, sua suave tristeza se apodera de nós e transporta o espírito às belas praias do mar. Outro sentimento contristador dominava-nos então. Atrás de um morrete longínquo achava-se a vila de Merenda, presa do estrangeiro e fogos, em um ponto e outro pela campina, lembravam a ocupação inimiga. Muitos dos nossos companheiros se embebeceram então na contemplação sombria que dominara o mouro, quando, do alto da Rocha dos Suspiros, ele lançara as derradeiras vistas sobre os formosos campos de Granada e talvez as palavras de Aixa fossem de novo bem cabidas, como exprobração merecida. Essa cena desapareceu no descambar da serra. Por todos os lados novamente cercaram-nos matas espessas, e o sol, a furto, desenhava, por entre a folhagem, seus círculos fugaces no caminho. Os ribeirões sucediam uns aos outros, tombando de queda em queda e despenhando-se pelos declives abaixo. Como primeiros exploradores, fomos-lhes aplicando nomes que nos pareciam mais convenientes, ora procurando um distintivo que os tornasse facilmente conhecidos, ora consagrando-os à lembrança de ninfas clássicas ou americanas. Assim passamos o Ribeirão da Congonha, mais adiante o de Euterpe e, meia legoa além, o de Catarina Pazes, uma lindíssima quiniquinal, que habitava nos morros. Junto a este último, tomamos ligeira refeição, comendo, debaixo de aprazível sombra, a matalotagem preparada de véspera e bebendo a pura linfa daquele belo riacho. Continuando a descer, achamo-nos em breve na planície, abrindo-se ante nós os campos, que levam a Camapuã, iluminados então pelo brilho do sol em seu zênite. Tensionávamos visitar dois aldeamentos índios, colocados a 7 léguas do ponto de nossa partida, por isso tomávamos direção I, da qual devíamos divergir para S, quando procurássemos as margens do Aquidauana. Assim pois caminhando, naquele primeiro rumo, mais 3 léguas, fomos pousar junto ao lindo córrego das Palmeiras, na casa do cidadão Valério de Arruda Botelho que recebeu-nos franca e amavelmente. Aí tivemos um agradável dia de falha, que nos proporcionou a jovialidade de nosso anfitrião. foragido de merenda, Botelho conservara-se, por muitos meses, oculto com sua família nas matas de sua própria fazenda do Embalval, perto do rio Merenda, apesar da passagem contínua dos paraguaios por suas terras. Afinal, transportara-se com crianças e cargas para a margem direita do Aquidauana, depois de uma perigosa viagem de dias, entre as rondas inimigas. O lugar de sua nova habitação era encantador, majestosos boritis, banhando os pés nas águas rápidas do córrego, se erguiam fronteiros a ela, e na frauda de um morro abaulado coberto de vegetação, que se estende para N.I., formando com outras pontas isoladas, um sistema perfeitamente distinto. A grande serra corre para S., elevada como sempre e dependurada desde aí sobre o ribeirão das Pirapitangas, que devíamos atravessar 4 vezes. Deixando as palmeiras no dia 26, em companhia de Valério fomos à aldeia do Oaçu onde alguns índios quiniquinaus haviam procurado refúgio, depois de expulsos de suas palhoças do Euagaxigo, além Aquidauana. Tomando sensivelmente a INI, fomos do Oaçu ao aldeamento da Boa Vista, formado pelos índios leianos, distante do outro 3,5 léguas. O caminho de comunicação era uma apertada trilha tirada por sobre lindos campos, ora perfeitamente planos, ora dobrados mais ou menos profundamente. De quando em quando, fraudejávamos um daqueles picos destacados ou passávamos por abertas estreitas entre morretes, cujos cortes a prumo obrigavam a atenção. A aldeia da Boa Vista estava situada num outeiro encostado a vários morros e constava de 50 a 60 ranchos de palha. Os índios nos acolheram do modo mais simpático e cordial. Achamos um rancho feito de propósito, em atenção à nossa visita e aí nos obsequiaram com grandes mostras de respeito. Os laianos da Boa Vista moravam, antes da invasão, a 1,5 légua da vila de Merenda, e dentre eles se tiravam os melhores camaradas para o trabalho de roças, serviço de canoas e costeio de gado. Como quase todos os índios, são excelentes cavaleiros e domadores destemidos. Em honra à nossa chegada, o capitão José Vieira organizou dançados, que duraram até alta noite, formados tão somente pelo desejo de festejar-nos, posto que faltasse o incentivo obrigatório para tais divertimentos à aguardente. Diante de um pífaro e um tambor, colocaram-se 3 rapazes e igual número de raparigas, os quais, de mãos dadas, avançavam e recuavam, imitando os gestos e movimentos titubantes dos embriagados. Conforme a perfeição ou inexactidão na imitação, colhiam os dançadores aplausos dos circunstantes ou apupadas, ou que fazem batendo a mão aberta de encontro à boca. A toada é sobremaneira monótona ou dançado igualmente quando não há o elemento que transforme o fingido em triste realidade, então todos têm nele parte com ardor e fúria indescriptíveis, até caírem completamente exaustos. Ao som daquela música insipida, adormecemos. Depois de combinarmos, no dia seguinte, com Vieira, sobre o ponto de reunião em que ele devia se achar com 20 de seus índios junto ao Aquidauana, despedimos-nos daquela gente simples, voltando à casa de Valério, onde de novo falhamos um dia.